comunicando, Roger Santana.
Manhã na Rio, entrevista.
Agora 8 horas 39 minutos, a preocupação com novas emergências sanitárias voltou ao centro dos debates em todo o mundo. Após a pandemia de 2020, autoridades de saúde e pesquisadores acompanham com atenção o avanço de doenças infecciosas que podem representar novos riscos globais, entre elas a Mpox e o vírus Nipah. Patógenos que, embora ainda com circulação limitada, despertam alerta pelo potencial de transmissão e pela gravidade dos quadros clínicos. Bom, para entender melhor esse panorama, vamos conversar agora com o pneumologista Dr. Maurício Perrot Júnior. Ele é professor da Unicamp, chefe da disciplina de pneumologia e câncer de pulmão. Bom dia, doutor Maurício Perrot. Seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, aqui ao programa Manhã na Rio.
Bem, bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui colaborando com a população, passando informações para vocês.
Cara, grato aqui. Agradeço a sua participação, um tempinho aqui com a gente. Diante, doutor, do histórico recente dos alertas envolvendo a Mpox, que eu particularmente já venho falando nessa situação da Mpox há 2 anos em outra emissora, e agora o vírus Nipah, é Nipah, né? O nome?
Isso.
O senhor acredita que o mundo vive aí um período de maior risco para novas pandemias?
Olha, pandemia faz parte da história da humanidade, né? Uhum. A gente teve várias pandemias ao longo dos anos. É lógico que quando o mundo fica mais globalizado, as pessoas viajam mais rápido, suas viagens de avião, né? Você tem muito mais contato entre as pessoas, as alterações climáticas contribuem para alterações do perfil de vetores, por exemplo, dos mosquitos da dengue. Uhum. E você também tem maior exploração de recursos naturais, então maior invasão de habitats que antes eram inexplorados, e você passa a ter contato com essas áreas que eram de acesso restrito. Uhum. Então aumenta a chance de você ter contato com vírus que ainda não circulam na população humana, que estão restritos aos animais. Uhum. E aí você aumenta exponencialmente o risco de ter novas pandemias, além das próprias pandemias que já são conhecidas, né, das doenças já conhecidas, como gripe, que pode ter as mutações e levar a surtos globais.
Bom, como eu falei aqui, há 2 anos eu venho falando na Mpox, em outra emissora, e eu sei que, sobre esse assunto, eu chego a sempre fazer aquele alerta, né, que o animal, o macaco, ele não tem culpa de nada. Na época, quando essa doença apareceu, a Mpox, houve relato de animais que apareceram mortos, né, pessoas matando os bichinhos, que não tem nada a ver, não tem nada a ver com o animal. Essa Mpox, para quem está ouvindo agora aqui a Rádio Rio de Janeiro, o Manhã na Rio, como o senhor pode levar isso para os nossos ouvintes?
Então, é muito comum nessas pandemias, ou endemias, quando ela é localizada em alguma situação, uma região, você ter um vetor que é o animal. Então, você tem Mpox, você tem a febre amarela, que tem os macacos. Quando a gente teve uma epidemia de febre amarela recentemente no Brasil, tinha muita gente matando os macacos, né? Eles não têm culpa nenhuma.
Pois é.
O vírus circula entre eles, a gente só invadiu o habitat deles. Né? Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, com ebola, né? O pessoal invade a área que tem o vírus circulando e acaba contaminando as pessoas. Então, os animais não podem ser condenados ou massacrados porque a epidemia chegou na gente. Na verdade, a gente que foi até o habitat deles. Né? Agora, o grande risco que existe nessas doenças é que quando o vírus contamina um animal domesticado, por exemplo, o porco ou a galinha, e aí você tem muito mais contato com humanos e maior a chance de você fazer a transmissão entre animais e humanos, né? Ter uma mutação que permita essa transmissão, e aí você escala realmente a doença para uma população muito maior, né? Então, por isso que a gente às vezes vê, quando tem, sei lá, gripe aviária, você vê o pessoal tendo que eliminar todas as galinhas para evitar essa transmissão entre animal e humano.
E o que torna o vírus Nipah e a Mpox particularmente preocupante aí do ponto de vista epidemiológico?
Duas coisas preocupam a gente quando a gente tem a possibilidade de transmissão vírus entre animais e humanos, né? O primeiro é se essa doença ela for muito letal, como é o Nipah, é que você tem aí uma taxa de letalidade que supera 50%, chega a 70%. Então você vai ter um grande número de pacientes que vão evoluir a óbito. Numa doença que tem uma alta letalidade, como por exemplo a ebola, é muito mais difícil ela se disseminar, porque as pessoas morrem antes de ter uma disseminação. Mas eventualmente você pode cruzar essa barreira, né? A doença não é tão letal quanto o Nipah, tão letal quanto a ebola, e o vírus consegue se espalhar. E ainda assim, como ele se espalha muito, apesar dele não ter uma letalidade tão alta, ele tem um impacto em números de óbitos expressivo. Foi o que a gente viveu na pandemia, por exemplo, de Covid, né? Ele não tinha uma taxa de letalidade tão alta, mas ele se espalhava muito fácil, muito rápido, e aí pelo número de pacientes que ele atinge, ele acaba levando a um número elevado de óbitos, mas pelo número de pacientes que foram infectados.
Pois é, eu tenho aqui muita gente ouvindo e participando agora, e muita gente curiosa. E a pergunta que não quer calar: existe possibilidade real desses vírus ganharem maior capacidade de transmissão entre os humanos? E como que pega isso?
Sim, em teoria existe essa capacidade, porque basta o vírus sofrer uma mutação que permita ele deixar de circular entre os animais e passar a circular entre os humanos, né, que foi o que aconteceu com Covid, foi o que aconteceu com Mpox, é o que está acontecendo com Nipah, né, que Nipah é um vírus que circula entre morcegos no sudoeste asiático e que, periodicamente, ele foi descoberto no final do século passado, periodicamente ele acaba circulando entre humanos, mas acaba ficando restrito àquela região, porque depende do vetor do morcego, né? Então, o risco desses vírus sofrerem mutações e começarem a circular entre humanos é um perigo real que a gente tem que considerar. Daí a importância de sempre ter uma vigilância efetiva, ativa, né, para que identifique esses focos de forma mais precoce e que possa impedir a transmissão para um número maior de pessoas antes que essa infecção que está localizada numa região vire realmente uma pandemia ou uma epidemia regional.
Eu estou aqui entrevistando o senhor, mas também eu me coloco na posição de quem está ouvindo o rádio agora. As autoridades já estão em alerta com relação a isso, mas já tem alguma esperança, uma luz no fim do túnel de conseguir evitar essa situação? Já estão se programando já? Ou estão esperando chegar, acontecer e ganhar força? O senhor já tem essa informação?
Não, os sistemas de vigilância, se a gente pegar Brasil, a gente tem as vigilâncias tanto estaduais, municipais, quanto a própria Anvisa, e os sistemas de vigilância internacional, né, que entra o OMS e as agências regulatórias de cada país, é um sistema que se conversa muito bem, é um sistema extremamente ativo. E se a gente não teve cenários piores nas pandemias ou nas epidemias passadas, que aí vem Covid ou vem a MERS, lá o H1N1, foi porque essas entidades fazem o seu papel de vigilância para tentar bloquear esses surtos, né, que eles acabem se propagando. A gente viu isso muito na época do risco de ebola, que até teve um alerta nacional aqui no Brasil, que as unidades se prepararam para que, se houvesse casos no Brasil, a gente estaria, o sistema de saúde estaria preparado para absorver esses pacientes, isolá-los, para que evitasse a disseminação da doença. Então, em termos de vigilância, a gente tem uma estrutura que, lógico, não é perfeita, isso é muito difícil você atingir a perfeição, mas que ela funciona, ela está sempre ativa, buscando esses sinais de que uma epidemia pode aparecer. Eventualmente, o que pode acontecer é você ter uma epidemia que ela é extremamente agressiva, no sentido de transmitir muito rápido, e as ações que a gente toma nem sempre vão acompanhar a velocidade da pandemia, né? Então, por isso, é importante de sempre estar alerta e de sempre tentar estar um passo à frente da possibilidade dessas pandemias.
Bom, para fechar, em tese fechar, porque eu gostaria muito de ter uma segunda parte dessa entrevista com o senhor, não tão longe assim, porque esse é assunto, né? Porque que tem para dar aí com vários capítulos, mas vou torcer para que essa entrevista volte, pelo menos daqui a uma semana, para a gente dar continuidade aqui às perguntas. Eu fecho com a pergunta: quais sinais indicariam que um surto localizado pode evoluir para uma emergência global?
É, quando você começa a ter um número de pacientes que cresce muito rápido, e aí você precisa ter um sistema de saúde extremamente atento para identificar esses sintomas, né? Esses pacientes que têm sintomas parecidos. E essa doença, ela, se ela tiver uma transmissão extremamente rápida entre humanos, que foi o que a gente viu no COVID, ela pode escalar antes que o sistema consiga responder, né? Tudo para contenção se baseia em tentar identificar o mais precoce possível a possibilidade de uma epidemia. E conseguir isolar esses pacientes suspeitos o mais rápido possível, né? Daí entra os sistemas de vigilância, são extremamente importantes. Então, por exemplo, o que a Anvisa faz nos aeroportos de tentar identificar pacientes sintomáticos respiratórios, e aí quando ela identifica um caso suspeito de uma doença, ela corre atrás dos passageiros que estavam ao redor desse sujeito, ou os pacientes, os passageiros que estavam no mesmo voo. Isso é extremamente importante como medida de contenção para bloquear a possibilidade de escalonar a epidemia. A gente vê isso também na dengue, né? Quando você identifica pacientes que estão vindo de uma determinada região, e aí é muito importante o georreferenciamento, né? O geoprocessamento de dados. Quando ele percebe que está tendo um surto de pacientes da mesma região, a própria vigilância desencadeia um processo de avaliação dos locais naquele entorno para procurar focos de mosquito, né? Então, o mais importante é ter essa vigilância sempre ativa, muito atenta, para identificar esses pequenos sinais que podem sugerir uma provável, um risco de uma doença escalar para uma pandemia, uma epidemia.
Tá certo. Doutor Maurício Perrot Júnior, médico e professor universitário, muito obrigado pela sua participação. Vamos, mais uma vez aí, teremos aqui o prazer de convidá-lo para mais uma entrevista, para dar continuidade a esse bate-papo. O senhor tem um telefone, uma rede social?
Mais fácil pela rede social, tem o LinkedIn, que é Maurício Perrot, né, é o jeito que escreve. Tá. Tem também o Instagram, Maurício Perrot, são as mídias que eu utilizo.
Tá certo, então. Muito obrigado, bom dia para o senhor e até uma próxima entrevista, tá?
Até a próxima.
Valeu, obrigado. Um abraço.
É bom, tchau. Rádio Rio de Janeiro.